Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina.
Cara, eu tô no meu primeiro podcast aqui com meu grande amigo Fábio Zanata. E aí, Fabião?
Fala, Rogerão. Tudo bem, cara?
Eu chamo ele de Fabião ou de Zanata. Então, se eu chamá-lo de Zanata ou de Fábio, vocês já sabem que eu tô falando dele aí. O Fábio é médico, é anestesista. Você vai ficar triste se eu te chamar de anestesista ou tem que chamar de anestesiologista?
Como não, isso é só neologismo, não tem problema não. Anestesista, anestesiologista, é a mesma coisa.
Porque outro dia eu vou falar, Fabião, eu tava no Instagram. O Instagram agora virou uma fonte inesgotável de tretas, né? Aí eu tava lá e eu falei assim, ó... O educador físico, bababá. Aí já entrou os caras falando, não é educador físico, é profissional de educação física. Eu falei, não tava nem sabendo que mudou. Então, essa mudança aí de anestesista para anestesiologista é uma mudança de fato ou é só nomenclatura mesmo que o pessoal fica...
Não, é uma maneira mais fácil da gente dizer anestesiologista. Por exemplo, é igual endocrinologista.
Trava-língua isso aí, cara?
É grande, né, meu? A palavra é grande. Ninguém fala endocrinologista, o pessoal fala endócrino, dermatologista, fala dermato. Então é a mesma coisa do anestesiologista. Se falar rápido, você trava a língua mesmo, cara. E aí fala anestésio, anestesista, que é mais rápido e mais fácil, só isso.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai lá, faz 6 anos de medicina e vai pra residência. O que que levou você a falar, eu quero ser anestesista, e aí? Que decisão é essa?
Exatamente. O pessoal fala muito assim, pô, precisa ser médico para ser anestesista? Realmente, é uma especialidade que pouquíssimas pessoas sabem a importância, acham que é só ir lá fazer uma anestesia, uma injeção, dorme, vai tomar café, vai olhar televisão.
E não é?
E não é bem assim.
Falam que o anestesista fica dormindo lá atrás do campo.
A gente fala que se o anestesista fica inapercebido na cirurgia, é porque foi tudo bem. Agora, se ele vira o ator principal, sendo correndo, esbaforido, é porque o negócio tá indo mal, tem que tomar cuidado. É o seguinte, a anestesia é uma área muito bacana, porque você pega todas as especialidades da medicina, clínicas e cirúrgicas, e junta numa especialidade única. Então, ela é uma das especialidades mais completas que existe. Por exemplo, você tem que estudar pneumologia, cardiologia, endocrinologia, você tem que estudar hematologia, nefrologia, neurologia, tem que estudar tudo a parte clínica, além de farmácia, fisiologia, que são matérias básicas de médico, né? E aí junta com a área cirúrgica. Então, cada especialidade cirúrgica tem a sua característica. Então você tem aí a especialidade de cirurgia pediátrica, ginecologia, cirurgia geral, neurologia, e cada cirurgia que eles fazem, tumor ou não, você tem os passos da cirurgia que você precisa estar atento. Então se ele vai mexer em peritônio, se ele vai mexer em cavidade torácica, se ele vai mexer em membro inferior, em veia, artéria, nervo, isso tudo tem uma repercussão no indivíduo. E aí é bacana, porque quanto mais você se aprofunda na área de anestesiologia, você percebe que é uma área completa, você se torna um médico completo. Então você deixa de ser o especialista puro num pequeno assunto para se tornar um médico especialista generalista de vários assuntos.
Quando foi o seu primeiro contato com anestesia?
Eu, quando estava na faculdade, eu queria fazer cirurgia cardíaca. Tinha paixão para a área de cardiologia, eu sempre fui um estudante da área de cirurgia. Então eu queria fazer cardiologia, mas não queria ser clínico cardiológico. Então aí eu fui procurar a parte de cirurgia cardíaca. E aí eu tive umas decepções com a parte da carreira do médico cirurgião cardíaco. Primeiro que a tecnologia avançou muito nessa área, então tem aí a angioplastia, tem os estentes coronarianos, que estão diminuindo bastante o número de cirurgias cardíacas. E também você tem pequenas quantidades de equipes que atendem os hospitais de cirurgia cardíaca, porque também não é uma quantidade grande de cirurgias que existe no mercado, vamos dizer assim. Então eu acabei percebendo que eu ia ter que demorar muito, ia ter que grudar numa equipe e continuar até essa equipe chegar aí no topo, e a gente vê que os chefes dessas equipes, eles cada vez mais postergam a aposentadoria. Então, para você atingir o topo dessa equipe, iria demorar 40, 50 anos ou até mesmo não ia conseguir. Porque quem estava logo acima de mim ia suceder o chefe, né?
É quase um cargo político que o cara não quer largar, né?
É, mesmo porque também a experiência nessa área conta muito. Então, se você for ver, é bem complexo, porque fazer um ponto numa coronária, no coração, além de ser muito preciso, tem que ter uma destreza muito treinada das
Não, tem
mãos.
que ter experiência na coisa, né? Saber. Não é tentativa e erro, né?
Jamais. Tentativa e erro aí é fatal, né?
Você tá mais dentro de cirurgias ortopédicas e oncológicas, né?
Isso, eu faço bastante dessas duas especialidades.
Aqui a gente no Flix, a gente tem bastante aluno de medicina, né? Qual o recado que você daria para o aluno de medicina que está hoje aqui, está estudando nos primeiros anos e falar, puta, como que você pode despertar a vontade do cara de ser anestesista? Fala, cara, aquele dia que seu olho brilhou, você falou, cara, puta, esse dia eu falei, eu vou para anestesia e é agora. Que você, pelo jeito, você ficou meio chateado com a cardio, né? Com a cirurgia cardíaca. Que até é uma coisa interessante, né? Até as outras áreas, quando você fala isso, é que eu converso muito com médicos, né? Você tem o cardiologista, que é um cara clínico, e você tem o cirurgião cardíaco, que é o cara que faz as
É
cirurgias, né?
isso.
Então são coisas distintas. E eu vejo que o pessoal que é aluno de medicina tem o fascínio pela cirurgia, né? Então existe o fascínio cirúrgico por estar no centro cirúrgico. Mas tem também a pessoa que não quer, ele quer ser clínico, ele quer cuidar da
Exato.
pessoa, então.
Existem dois lados bem distintos da medicina. Tem aquele lado que a pessoa quer ser o clínico, ou seja, ele quer ser o investigador, quer ter o contato direto com o paciente. Quer fazer o levantamento da história clínica, da patologia, da moléstia que o paciente está sentindo. Ser mesmo mais ou menos um detetive, vamos usar essa analogia. E tem um outro lado que a pessoa tem uma sede mais de sangue, de mais ação, de algo mais agudo. Então você pega os estudantes que querem mais essa área de, pô, vamos resolver, tem que ser para ontem, eu quero resolver o seu problema, vamos dar assim, faca na caveira. Esse é o perfil mais cirúrgico. Você consegue diferenciar bastante isso logo na entrada da faculdade de medicina. As pessoas que tendem a ser mais para o lado da emergência, da cirurgia, já logo de cara já percebem que não é a especialidade clínica que vai fazer eles felizes, né?
Deixa eu te falar, você é um cara que gosta muito da parte de gestão também, né? Vocês querem conhecer mais sobre ele? Qual que é o seu Instagram? Arroba?
Eu tenho @doutorzanata, Dr. Zanata com dois T's.
Dois T's.
Isso.
Então corre lá, segue ele no Insta, que ele tem umas imagens sensacionais aí. Você já aproveita as cirurgias e já vai fazer uma postagem lá, hein?
Vamos lá explicando tudo como é que é a função do anestesista para poder ajudar as pessoas a saberem sobre essa especialidade
Não, mas eu
também.
gosto das suas postagens que é baseada em anatomia. Você faz toda a parte de anatomia descritiva ali, é muito legal. Segue ele que é bacana.
E tem o portal também que é www.descomplicandoamedicina.com.br, tudo junto. Também tem bastante informação sobre artigo, moléstias, os últimos doenças que aparecem no país, como sarampo, febre amarela, tá tudo lá.
Você tem um curso também, né?
Também a gente tem um curso sobre ajudar as pessoas a desenvolverem a parte prática da medicina. Então, por exemplo, o curso de intubação, de dreno de tórax. Venócrise periférica, ou seja, funciona a veia periférica, central e entre outros lá. Tá tudo lá no portal.
Cara, eu sei que você gosta da parte de gestão também. Você é um cara gestor.
Eu gosto dessa área, me interessei desde quando entrei na residência, pensando mesmo em aposentadoria, porque a gente médico é tudo profissional, médico, fisioterapeuta, tudo profissional e pessoa jurídica, né? Tudo autônomo. Então a gente tem que pensar bastante na parte da aposentadoria e isso daí gera o interesse na gestão, na parte de gestão financeira, então a gente tem que estudar bem isso aí também.
Pensando nisso, a gente está fazendo esses podcasts aqui. Esse bloco de podcasts com o Zanata é sobre a parte da anestesia e carreira médica. Mas eu já cooptei ele aqui para falar também sobre gestão de carreira em saúde. E vai ter em breve um tópico sobre gestão de carreira aqui, vai ser com ele também. E sigam as dicas dele, porque assim, ô Zanata, dizem que o anestesista é o médico rico lá, é o cara que ganha mesmo. Os caras estão. Assim, eu não sou eu que estou falando que o camarada está lá operando e o anestesista está ganhando dinheiro. É verdade isso aí?
A gente tem uma certa facilidade porque nós não trabalhamos operacionalmente com as mãos ali, né? Não precisamos ter toda hora atenção no campo cirúrgico, mesmo porque o cirurgião que está no campo fazendo a parte anatômica. A gente mexe mais com sinais vitais e toda a parte fisiológica.
Só, né? Só os sinais vitais. Né?
Isso, obviamente, se nada na cirurgia acontecer de defeito, que depois tem. A gente vai falar em outro tópico aqui sobre as complicações que podem acontecer na cirurgia e que demandam um grande esforço do anestesista. Acompanhe aí outro podcast que vai aparecer depois desse.
Vamos fazer só para deixar o gostinho para eles aqui. Qual que foi o maior perrengue que você já passou numa cirurgia? Assim, você fala, puta, isso aí deu ruim.
Olha, já tive algumas várias. É mentira a gente falar que a gente nunca tem complicação. Quem fala isso daí tá mentindo, tá bom? Mas já tive várias complicações e uma das que eu mais tive problema e sufoco, suei bastante, foi um caso de um tumor no pulmão, um câncer no pulmão, que o cirurgião teve dificuldade para fazer a dissecção de uns linfonodos que estavam comprometidos, né? Precisava tirar esses linfonodos e ele, por acaso, estava grudado na veia cava e aí lacerou a cava e sangrou muito. Aí é uma medicina de guerra, né? Porque até ele conseguir rafiar essa veia, estancar o sangramento e tudo mais, o paciente choca, faz taquicardia, tem distúrbio eletrolítico, distúrbio de glicemia e coagulação, então a gente tem que correr atrás de coagulação, plaquetas, fibrinogênio, sangue, aí mexe com a parte de coagulação, faz CIVD, depois tem a parte de temperatura, oxigenação, aí é força de contração cardíaca que pela alteração aguda de volume, ele também não consegue ter um anotropismo certo, uma força de contração adequada, tem que entrar com droga vasoativa, e aí vai indo e o paciente entra em CIRS, que é a inflamação sistêmica também avançada, aí os diversos aparelhos começam a ter problema, o rim começa a não funcionar, aí a troca gasosa no pulmão também começa a ser defeituoso, aí você tem a parte também toda de metabólitos que começam a aumentar a acidose do corpo e aí você tem que fazer a correção. Aí é uma coisa bem bacana a gente comentar pontualmente, porque as pessoas acham que o anestesista não faz nada, mas o anestesista é aquela pessoa total de confiança do cirurgião. Então o cirurgião com certeza tem um melhor amigo, o anestesista.
Se você achou que o negócio era simples, né? É muita coisa que você tem que lidar.
É muita coisa e as
na
pessoas
hora, e
não
na hora
sabem.
Da emoção, né?
Exato. E assim, é agudo. Não tem essa... O anestesista é um só na sala para 3, 4 cirurgiões. Então é você, tomada de decisão é sua, a hora de parar a cirurgia é sua, de continuar a cirurgia, solicitar sangue.
Sabe o que eu lembro? Eu lembro alguns anos atrás que no Ceará os anestesistas fizeram uma greve lá. Você lembra disso?
Foi, acho que foi Copanest de lá, né? Que é a cooperativa dos anestesistas.
Que é o que eu digo, assim, se os auxiliares de enfermagem pararem um dia no hospital, para reivindicação
do
hospital para. E aí os anestesistas pararam. Não, se parar anestesia, você não tem cirurgia.
É, o que o pessoal tem um mito popular falando que o anestesista é o médico mais rico, né? Vamos abrir um parênteses aí. O anestesista, ele ganha até no máximo 30% do valor que o primeiro cirurgião ganha no valor da cirurgia. Então, se você for usar essa regra que a gente usa no mercado...
O que é baseado esse valor? Esses
por exemplo, 30%? Se a cirurgia vai pagar R$1.000, o anestesista ganha 300. Essa é a regra que a gente tem no mercado. Então, você vai falar que o anestesista é o médico mais rico, sendo que ele ganha 30% do cirurgião? Não. É que, normalmente, o cirurgião faz 1, 2 cirurgias por dia. E se o anestesista tiver um colega, outros colegas cirurgiões que conseguem operar no mesmo dia, ele consegue fazer aí 3, 4, até 5 cirurgias num dia. Então, enquanto o cirurgião faz 1, 2, o anestesista faz 3, 4. Por isso que o pessoal fala que é o que mais ganha dinheiro, mas não é porque ele ganha em um procedimento, e sim porque ele tem um esforço para conseguir atender outros amigos no mesmo dia, né? Então, cara, trabalha mais, óbvio.
Eu sei que não é coisa certa, assim, eu já trabalhei em UTI, e eu lembro, tinha os amigos que eram médicos, fisioterapeutas, tinha tudo. E um anestesista, ele fazia 3 cirurgias simultâneas, assim. Já cheguei a ver isso.
Hoje em dia, pela Sociedade Brasileira de Anestesia,
não pode,
é proibido, tá bom? Os hospitais que permitem isso daí, eles podem ser acionados e podem responder processos civis, criminais.
Acontece ainda isso?
É bem comum acontecer no interior do Brasil. As grandes capitais, hoje em dia, pela regra e pela fiscalização e também os hospitais que têm as certificações, as creditações, né, para poder ser mais referência e poder cobrar mais os convênios, eles são impedidos e obrigados a não promover essa
que isso é relatado tudo em ato também, a cirurgia que você está fazendo, o horário, não pode bater horário.
Exato.
Né?
E outra, se você tem um anestesista fazendo duas cirurgias simultâneas, como é que ele vai prestar assistência adequada para os dois pacientes? Eu acho que isso daí, obviamente, é fácil de entender que não vai ser bem feito. Mas
se você pensar, você pode ter duas intercorrências ao mesmo tempo.
Exatamente. Imagina se, por exemplo, acontece um sangramento importante numa sala... E na outra sala o paciente começa a acordar de uma anestesia geral. Como é que você consegue? Vai dar problema e vai dar um desfecho totalmente fatídico aí. Vai dar ruim mesmo, né, gente?
Já que a gente conversa com alunos aqui para fechar esse podcast, como que você incentivaria um aluno de medicina que está ouvindo aqui a falar, porra, cara, faz anestesia porque é top? Vai pra lá porque eu recomendo.
Olha, quem gosta da área de cirurgia, eu recomendaria ir para o hospital, tá? E no hospital procure aí o grupo de anestesia ou se você conhece algum amigo anestesista, vai acompanhar um dia dele. Vai acompanhar uma semana nas suas férias ou num final de semana, um dia que ele consiga trabalhar e entre numa cirurgia com ele. Você vai ver que a sua visão da área de anestesia vai mudar completamente. Porque ele vai ter que ver a parte de alergia, os medicamentos que ele toma, saber a fisiologia do paciente com relação a qual área cirúrgica vai operar, a programação e a gestão da cirurgia toda pelos anestesistas, a separação de medicamentos, analgesia pós-operatória, jejum e pré e alimentação pós-operatória, constipação, retenção urinária, deambulação, risco de trombose venosa, isso é tudo estratégia e gestão do anestesista. Então é uma coisa bem planejada e se você conseguir acompanhar o anestesista, ele vai te mostrar que a anestesia não é só ir lá na sala, aplicar o remédio e fazer a cirurgia. É muito mais antes e muito mais depois.
Que uma das especialidades do anestesista é a intubação, né? Você pega, eu vejo, a gente via a diferença de intubação... por outros profissionais e pelo anestesista, que é a prática diária, né?
A gente tende a falar que o anestesista é o que mais sabe, mas a intubação é um procedimento médico, tá bom? Todo médico deveria e deverá saber realizar uma intubação, pelo menos na sua faculdade tem que fazer. Agora, a gente fala que o anestesista sabe muito mais, porque toda cirurgia tem que ser cirurgia com anestesia geral, tá bom? Tem que fazer a intubação. Então, a prática vai levar à perfeição, né? Assim que a gente fala.
O que você faz todo dia, você aprende
Exato,
melhor.
Exato, você aprende melhor. Então, por isso que o anestesista sabe intubar muito melhor do que o médico da UTI ou algum outro médico cirurgião. A gente, obviamente, sabe que todo mundo deveria saber intubar, cirurgião sabe intubar, né? Intensivista sabe intubar, mas é a prática, né? Todo dia, 3, 4 vezes intubando, estubando...
Quando o camarada começa, né, vai treinar no cadáver, quebra um dentinho daqui...
ele vale lembrar o seguinte, né, a gente treina muito em boneco, em simulador, mas na hora H ali, pessoal, não é a mesma coisa. Você tem a vida do seu paciente, você não pode enrolar, tem que lembrar que pode ocorrer broncoaspiração, fratura de dente, você pode levar uma hipóxia caso não consiga entubar, talvez se você conseguir induzir o paciente para entubar, ele pode não ventilar também... Então é bem complicado, não é uma coisa, eu sinto entubar, eu vou lá e faço, tá bom?
Não, é intubação seletiva.
Existe até hoje em dia uma sociedade americana para tratar somente de via aérea difícil, cara. Então se você for observar isso, uma sociedade de vários médicos nos Estados Unidos que só lidam com temas específicos para como realizar um protocolo de segurança, aumentando a segurança do paciente na hora da intubação.
Porque boneco é boneco, né? O ser humano tem diferentes biotipos.
Que é adrenalina. Adrenalina muda tudo. A hora que você tá ali de tete a tete com o seu paciente, na hora da cirurgia, sendo pressionado pelo cirurgião, sendo pressionado pelo enfermeiro que tem que rodar a sala, que você tem que fazer ali o procedimento, isso não é só para intubação, mas é para tudo. Isso vai mudar completamente a sua visão do problema.
Quem é o mais estressado? O enfermeiro, o anestesista ou o cirurgião?
Tem uma competição aí, viu, cara? Cada um vai falar que é o seu, né, velho? Mas cada um tem a sua área e graças a Deus, se a gente tiver uma equipe alinhada e coordenada, fica show de bola.
Ó, que o camarada aqui, o Fabião, ele é um cara calmo. Você é calmo assim ou você chega em casa, chuta o cachorro, quebra as paredes?
Não, a gente tem que manter uma ponderação, né? Vai. A gente aí, cresce aí o tom de voz, às vezes, um pouco mais o ânimo, quando começa a dar um pouco de errado as coisas, tem que tomar uma decisão mais enérgica. Mas a gente tem que manter a calma, né? Senão não adianta nada sair chutando balde por aí.
Cara, bate-papo top. Vou finalizar esse podcast aqui de anestesia e chamar vocês pro próximo, que eu recomendo que vocês assistam em loop aqui no Anatomyflix. E a gente vai falar sobre os medos e mitos da anestesia. Quem tem medo na anestesia?
Cara, todo mundo tem medo da anestesia, tá? É, falar que não tem, a maioria, 99,9% das pessoas falam: ah, eu tô calmo, mas eu tô com medo da anestesia.
Vamos conversar isso no próximo e eu vou te fazer uma pergunta que aconteceu comigo. Então a gente vai encerrando esse podcast, Fabião.
Valeu, Rogério, cara, obrigado sempre, pelo convite aí, cara, poder participar, ajudar aí teus ouvintes. Quem tiver dúvidas ou alguma sugestão, quiser entrar em contato, tem lá o blog que a gente já falou, do Instagram. E eu tenho contato@descomplicandamedicina.com.br.